FM Network.
Doutrina! Doutrina!
Touchdown! 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 Steelers!
A vitória será dos Steelers!
Essa aí já era!
O Pittsburgh Steelers continua vivo!
O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano!
A vitória do Pittsburgh Steelers!
Muito bem, pessoal, estamos ao vivo aqui na nossa gloriosa Twitch para mais uma live podcast de elite, de gala, onde a gente vai fazer eleição de melhores do ano do Pittsburgh Steelers. No segundo momento a gente fala de piores do ano. Vamos começar com o nosso lado positivo. Sou Danilo Batista, seu host e apresentador para essa jornada, com a presença dos meus amigos Caio Melo. Boa noite, Caio. Sempre um prazer.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá, né? Fazer essa retrospectiva, essa temporada aí maluca do Steelers. Pelo menos acabamos nos playoffs, né? Pelo menos isso para confortar.
Isso. Boa noite, Léo Lima. Bem-vindo a mais um programa.
Boa noite, Danilo. Boa noite, Caio. André, pessoal que tá colando aqui na live, tá ouvindo a gente podcast. Esse é aquele momento de fim de ano que... Nossa, relembrar é difícil, né? Quando o ano não termina tão bem, relembrar é difícil. Mas relembraremos.
Relembraremos e temos de volta para fechar um grande ciclo aqui. Seu amigo André, direto do Dropback Podcast, ele esteve com a gente nos palpites pré-temporada. Nada mais justo que trazê-lo de volta para a eleição de fim de ano. Boa noite, André.
Perfeito, estamos de volta, querido amigo Danilo. Uma boa noite também a Léo, boa noite a Caio. Estamos de volta para remediar as besteiras que falamos, mas também a confirmar as glórias que também proferimos aqui no começo dessa temporada. Porque quando a gente erra, a gente simplesmente coloca embaixo do tapete. Quando a gente acerta, a gente se vangloria por esse acerto para o resto da vida, não é mesmo?
Isso, curiosamente, eu vim para ir dar uma olhada nos nossos palpites aqui de campanha. André e Ricardo bateram 11 e 6, esses dois foram os mais próximos do que o Steelers fez de verdade, o glorioso 10 e 7. Né? Para ele, Léo foi 12 e 5, Lenny também foi 12 e 5, Lenny do Dropback, Germano 12 e 5, e eu fui num ousadíssimo 13 e 4, mas que se provou completamente possível, tá? A culpa não é minha.
Não, nunca foi.
Eu não fiz não, Danilo?
O Caio, se tu fez, não ficou...
Eu fiz no meio da temporada, eu acho, programa. Tá? Eu acho que eu fiz no meio da temporada.
Eu não ia...
E o meu foi 9-8. Tinha sido 9-8.
Eu tava por fora que o Steelers ia entregar dois jogos contra o time 2-6, né?
Acho eu tava já contando com esse fato, tanto é que eu geralmente fico muito, mas muito puto com esse tipo de jogo. E nessa temporada eu só fiquei com o do New England Patriots.
Eu acertei a derrota pro Cardinals e a derrota pro Patriots. Principal Patriots é batata. Jogou outra Bibelite que vai perder. Batata demais.
É isso, vamos começar esse nosso programa de eleição, passando rápido por recados, né? @BlackLBR em Twitter, Instagram e Telegram, nossa cobertura. Aí de Pittsburgh Steelers, twitch.tv/BlackLBR. A gente tá ao vivo toda semana falando de Pittsburgh Steelers, mesmo sem ter jogo nenhum, mesmo a gente tendo que assistir jogo dos outros nos playoffs, baita jogos, inclusive. Mas são jogos dos outros, a gente continua vindo aqui e levando o nosso conteúdo para podcast nos principais apps do ramo, em especial o Spotify. Se tiver aí disponível para você, mete umas 5 estrelas, porque a gente merece. O time já tá de férias, os caras já estão em Cancún. CJ já levou o cachorro para passear no inverno e a gente ainda tá aqui falando de Steelers. A gente absolutamente merece suas 5 estrelas. E deixar aqui os recados da FN Network, a casa de Black Yellow Brasil e vários outros projetos na internet. Tem um anúncio para eles, você que tá ouvindo no podcast. Hoje em dia todos os teus dados estão na internet, né? A gente tá sempre conectado, então CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito, tá tudo salvo por aí. Você sabia que o Brasil tá hoje entre os 10 países com maior número de vazamento de dados online? Cada trimestre mais de 1 milhão de pessoas têm seus dados vazados e algum ataque hacker por aqui. A gente fica pensando que não tem como se proteger, não tem como saber quando isso aconteceu, esses vazamentos, né? Errado! É aqui que a Surfshark, parceira da FN Network e do Black Yellow Brasil, vai te ajudar. Você começa o ano protegido com a VPN da Surfshark, vai te proteger proteger mais do que a Steel Curtain, a 1.0, a 2.0, a 3.0, todas somadas juntas, tá? Vê tudo que a Surfshark nesse pacote One tem pra te oferecer de proteção. Conexão segura com VPN pra você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, no Wi-Fi do restaurante. Serviço de notificação que te avisa se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso a VPN com IP de mais de 100 países, ou seja, de quebra você consegue acessar conteúdo bloqueado pra quem tá no Brasil. E o Adblock da Surfshark vai fazer também você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que vem tudo que você faz, né? Isso é essencial pra gente. Surfshark é muito fácil de usar e com assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos quiser. E pra você que tá ouvindo aqui o Black Yellow Brasil, tem 80% de desconto no melhor plano se você assinar Surfshark nesse mês com o link que tá aqui na descrição do episódio. Desconto que consegue chegar até 85%, reembolso grátis em até 30 dias. Se você não quiser, clica agora nesse link da descrição, vai conferir os planos a partir de R$10 por mês e os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Vamos nessa. A gente tem dois momentos nessa live. A gente começa com os melhores do ano e depois a gente passa para os piores, tá? Vamos começar melhores, vamos começar positivo e a gente deixa a sessão de descarrego para mais tarde. Primeira categoria é o melhor jogo, seu Caio Melo.
Eu até falei aqui mais cedo, né? Pra mim, o melhor jogo do ano foi contra o Rams. Vitória fenomenal do Steelers contra um time de playoff, contra um time com coach staff muito, muito mais do que provado. Não à toa, a gente tá querendo contratar o coordenador de jogo aéreo deles pra ser o coordenador ofensivo do ataque, né? É um jogo que a defesa se sobressaiu. Touchdown defensivo do TJ Watt, que apesar de não ter tido nenhum sack nesse jogo, foi vital nessa vitória, assim. Não é todo dia que sim, consegue uma pick six pra cima do Matthew Stafford, ainda mais sendo um edge rusher, né? Foi uma jogada de altíssimo QI dele, QI de futebol americano, né? QI de jogador. Leitura, drop back, assim, as jogadas mais fantásticas que ele já fez na carreira, né? Um touchdown maravilhoso. E uma vitória que o jogo terrestre amassou, né? O jogo terrestre muito bem. Apesar deles não terem tido Kyren Williams no jogo, que é talvez aí segundo melhor jogador do ataque deles na temporada, né? Tirando, não tô contando o Matthew Stafford, aí entre Pukanakua e ele. Pukanakua teve um grande jogo, esse aí a gente não conseguiu parar, mas o Cooper Kupp, que é um baita de jogador, foi mais uma vez a gente parou ele muito bem. Então, assim, jogaço pra defesa, o ataque foi competente. Kenny Pickett não teve um jogo ruim, foi um jogo que ele teve aí seus 250 jardas aéreas, apesar de não ter tido touchdown, né? O jogo terrestre amassou, então foi um jogo, pra mim, foi o melhor jogo da temporada. Detalhe, a gente ainda tava com o Matt Canada, tá? Eu até fui checar isso, mas tava assim com o Matt Canada. Foi um daqueles jogos ali que deu um sopro de esperança de que ia dar uma melhorada, mas não, acabou não acontecendo.
Na era Matt Canada foi a segunda maior pontuação que o Steelers marcou, 24 pontos. Só perde para a semana 2, que foram 26. André, teu voto para melhor jogo?
Olha, eu não vou aqui pelo maior pontuação, eu não vou aqui pelo melhor desempenho, mas eu vou aqui pela magia e pelo gosto de ganhar do principal rival em casa. Foi esse Steelers e Ravens, 17-10. Não tem nada mais gostoso do que ver a cara do Lamar Jackson possesso sentado no banco, não podendo fazer nada e perdendo de um ponto. Depois de ter dois ou mais turnovers no jogo, é mais gostoso ainda quando é em casa, né? Pela atmosfera, na verdade é muito bom também calar a boca deles na casa deles, né? Mas esse jogo aqui, eu acho que me deu um puta de uma alegria no começo da temporada ainda. A gente veio de uma primeira semana difícil, de jogos meio batidos, e a gente vinha de um jogo, de uma derrota do Texans estúpida. E esse jogo aqui foi o que me animou para a temporada novamente, conseguir parar uma defesa de elite de um possível MVP, uma defesa de elite, de um ataque de elite de um possível MVP. Foi muito gostoso, apesar de, né, o time como um todo, assim, não foi nada demais, mas é AFC North, né?
Maravilha, um voto pro Rams, um voto pro Ravens, Léo?
Cara, tiveram alguns jogos interessantes, mas eu vou contra o Packers. A vitória contra o Packers é o jogo que a gente mais teve jarda terrestre no ano, 205, e esse time foi construído para correr, né? Então, e um dos últimos jogos do Matt Canada, foi, se não me engano, foi o jogo que ele desce, é o jogo que ele vai pra sideline, né?
Creio que sim.
Eu não lembro se foi contra o Green Bay ou contra o Titans, foi um dos dois. Mas enfim, acho que é um jogo que a gente pegou um ataque muito novo, um ataque muito bom, um QB que já vimos que tem tudo para se consolidar muito bem na liga. E, cara, ganhamos no ataque, não ganhamos na defesa, não, ganhamos no ataque o jogo. É bom quando a gente ganha no ataque.
Bom, um negócio que a gente não viu muito. Bom, eu tenho um voto diferente aqui também pela sensação que é o jogo na semana 12 em Cincinnati contra o Bengals. É o primeiro jogo depois da demissão do Matt Canada. Não só porque a gente chega para o jogo com um sentimento muito mais positivo, uma leveza muito maior, porque o ataque jogou bem. Ele não converteu tanto em pontos. Mas, por exemplo, tem aqui 421 jardas totais de ataque. Um negócio absurdo para o que o Steelers vinha mostrando. Então esse é o jogo que me dá mais alegria. Mas eu vou ficar aqui na... organizando para a gente não ter muito empate. Então tem Rams, Ravens e Packers. São os votos de vocês.
Não, eu vou contigo.
Pronto, vem comigo? Então vamos de Bengals.
Contigo. Então vamos de Bengals. Era minha outra opção, a gente estava falando aqui antes. Eu vou contigo.
Maravilha. Então, jogo da semana 12 contra o Bengals, uma vitória por 16-10. É o nosso jogo do ano. Aí a gente elegeu o jogo, Léo, a gente elege momento do ano. Uma coisa específica que aconteceu...
Esse é o concurso, né? Acho que a demissão do Matt Canada, além de não só ser talvez a maior surpresa do ano, foi o melhor momento do ano. Acho que a gente conseguiu se livrar do cara que a gente tava pedindo pra se livrar há 2 anos. Foi bom demais.
Demissão de Matt Canada é fortíssima, é bem capaz de ser escolhido aqui, mas eu trago já um voto diferente. O draft de Joey Porter Jr., eu acho que para essa temporada é um negócio bem forte, cara. Depois de tantos meses falando das conexões, depois de tanto, vai sobrar, não vai sobrar, e aí o Steelers sobe no draft, e é outro jogador que ele escolhe. Você fica, meu Deus, e a gente passou a metade seguinte da quinta-feira lá, rezando contra, e meu Deus, vai sair, não saiu, para ele ser de fato a primeira escolha no dia 2. Acho que a explosão valeu.
Detalhe, saíram notícias na sexta-feira, a gente debateu muito sobre isso, de que não seria ele a escolha. Então a gente ainda ficou na sexta-feira inteira, tipo assim, cara, não é possível. Ele tá aqui, não é possível que a gente vai pegar, não é possível, mas deu tudo certo.
Bom, voto draft de Joey Porter Jr., André.
Cara, então, eu até tava revendo aqui. Eu acho que eu vou pegar um ponto desse jogo aqui, mas um pouco do momento também da demissão do Matt Canada, mas a jogada que selou esse jogo do Ravens, que eu falei que foi o melhor jogo da temporada pra mim, do passe do Kenny Pickett pro George Pickens, aquilo ali foi, eu acho que todo mundo veio abaixo quando aquilo ali aconteceu. Eu tava revendo, foi nos últimos 2 minutos do jogo. Todo o estádio ficou estarrecido, eu fiquei maluco em casa. Ali foi, eu falei do sentimento que deu bom pro resto da temporada. Aquela jogada foi o sentimento que eu tive de beleza, Matt Canada talvez nem seja tanto problema assim, mas depois a gente viu que, né, de qualquer jeito o cara ia estragar a nossa franquia, e esse momento da demissão também é muito importante. Mas se eu tivesse que eleger um momento assim, que, meu, cara, isso daqui foi maravilhoso, foi esse passe de para touchdown, Pickett para Pickens.
Na característica que a gente mais tem marcada aí de Kenny, que é o clutch, né? É o cara que entra pra resolver jogos mais do que ganha jogos ao longo da partida. Caio Melo, grande momento do ano.
Mesmo jogo que o André, só que um momento diferente. Interceptação do Joey Porter Jr. pra cima do Lamar Jackson nesse jogo.
Perfeito.
Clutch pra caramba. Quando ele tava ali ainda começando a ganhar espaço, pode ter certeza que ali foi um divisor de águas pra ele na temporada, pro Steelers, né? Porque a gente jogava com 2 pé rapado, ainda continuaram jogando, apesar de que menos. Mas o Joey Porter Jr. se meio que abriu ali a porta pra ser o cornerback 1 do time. Aquela interceptação ali foi... um divisor de águas.
Ele virou
além do que apostou. Não, acho que ainda tava meio que limitado depois daquilo.
Não, é porque na semana seguinte contra o Rams ele que marca o Cup.
Ele ficou entre Cup e Kanakua, tá? Ficou entre os dois. Teve um lance que ele se deu.
Então, mas aí também o Stefan ficava entre os dois como a desse verão, tá tranquilo.
Mas foi isso mesmo. Foi um divisor de águas pra nossa defesa na temporada aí, essa jogada. Além de garantir a vitória, tá? Verdade. De 1 jarda.
Verdade.
17-10. Então, eu dei um voto diferenciado aqui no draft de Porter, mas é lógico que é a demissão de McKenna, pô. Vamos pro desempate aqui, porque, bicho, foi como ver o sol de novo. Pelo menos a gente teve a expectativa ali de dar uma desamarrada.
A gente viu o quadrado, mas viu o sol, né?
Exatamente.
Inclusive, exatamente. Eu tava tão feliz nesse dia que eu acordei, vi a notícia da demissão dele e eu fui correndo pra página do Instagram do Black and Yellow Brasil e falei assim: acorda, administrador, porque Matt Canada foi pra olho da rua. E o que
tá aí,
aconteceu,
tá aí,
o administrador estava dormindo.
Tá aí, né? Eu acho que o momento pode, a gente pode botar não só a demissão do Matt Canada, mas o Danilo acordando...
Pra a demissão do Matt Canada.
Pode demissão do Matt Canada.
Uma notificação do Instagram.
Cara, não, eu tinha, sei lá, umas 6 chamadas perdidas.
É muito bom esse dia, velho. Esse dia só não bate o dia que o Steelers trocou o Antonio Brown.
De madrugada.
Acordei Ricardo, acordei Germano, acordei Danilo, acordei todo mundo, velho. Trocamos, ele foi pro Raiders, trocamos.
Demissão de Matt Canada, com certeza. É, nosso próximo critério, André, jogada do ano. Eu imagino que se o grande momento for um touchdown do Pickens, você vai votar também touchdown do George Pickens na semana 5?
Cara, essa é bem difícil, mas eu acho que eu entrei no meio da conversa antes da gravação e eu tenho que concordar que o pick 6 do TJ Watt, eu acho que foi a jogada do ano, cara. Ali, a gente, né, contra, de novo, trazendo o que o Caio falou antes, contra um time de calibre de Super Bowl, um time extremamente, com armas excelentes, um cara, né, assim, beleza, a gente sabe que os edges saem para cobrir passe, mas é muito raro, e pro TJ Watt é mais raro ainda, pro cara dropar, conseguir um pique e ainda levar para casa, foi a jogada do ano, quebrou ali o Rams na hora, e ali também meio que foi mais um momento do ano que eu falei assim, tá, esse cara vai ser o Defensive Player of the Year.
Interceptação do TJ Watt, pô, já voto nela também, cara. 2 votos, até pela plasticidade da jogada. É. Essa daí, Caio, você que levantou essa.
Eu vou na mesma jogada, velho. Não à toa eu votei esse jogo como o melhor jogo do ano, porque eu acho que foi um combinado ali das duas unidades, o ataque foi muito bem, o jogo terrestre meio que desabrochou ali naquele jogo contra o Rams, e a defesa... Com essa jogada fenomenal do TJ Watt, eu acho que representa muito o time do Mike Tomlin, né? Esse jogo aí, apesar de ter sido até um jogo apertado ali que a defesa decidiu. Essa jogada do TJ Watt, pra mim, ela é fenomenal porque, cara, a interceptação de um edge rusher que dropou na cobertura e só a questão dele conseguir fazer a leitura perfeitamente e anotar o touchdown, retornar aquela bola para o touchdown, é muito fora da curva. É muito fora da curva. É por esse tipo de jogada que, para mim, ele é o melhor defensor do ano na NFL. Ele ganhou esse jogo. Esse tipo de touchdown dele, vocês não ganham o jogo.
Foi. Não foi o primeiro touchdown do TJ Watt na carreira?
Não, foi o segundo na carreira, mas na temporada regular foi o primeiro. O primeiro na carreira dele foi contra o Chiefs.
O Chiefs.
Nos playoffs de 2021. Aquele jogo lá com o último jogo do Big Ben, da carreira do Big Ben.
Perfeito.
Que ele recupera um fumble, acho que foi forçado pelo Highsmith.
Acho que foi
o Highsmith. Ou foi o Kim Hayward, foi um dos dois. Forçou o fumble, ele faz o scoop e anota o touchdown. Aquele foi o primeiro touchdown na carreira, mas não contou, tá? Não conta para estatísticas, porque post-season não conta para estatísticas de jogador. Então, tecnicamente, o primeiro touchdown registrado da carreira do TJ Watt defensivo foi esse contra o Rams.
Você, Léo.
Cara,
enquanto você pesquisa aí.
Não, então, eu até achei que o André vinha comigo, porque para mim é o touchdown do Pickens contra o Ravens. O passe do Kenny é absurdo. E eu confesso que ali eu falei, cara, tá vendo? O Kenny tem como. Ele tem ali. A bola é perfeita, a rota do Pickens é perfeita.
A leitura é boa, né?
Se não me engano, quem tá marcando ele é o...
Marlon Humphrey.
É o Humphrey, não é?
É, certeza.
Então, cara, pra mim é o...
Foi jogada com o Zero, né? Não tinha nenhum safety. Não, isolaram.
O jeito tá na frente, mas eu vou botar essa só pra também... Merece o voto. Tá. Merece ter um voto.
Merece também. Foi uma leitura perfeita do Pickett e era com o Zero, tá?
Não 41 tinha safety, jardas. Né? Foi bonito.
Então, por 3-1, a gente fica com a interceptação do TJ Watt contra o Los Angeles Rams. Caio Melo, você é um grande identificador de talentos. naquelas, o melhor calouro dos Steelers nesse ano?
É um voto difícil, né? A gente tem três possíveis votos aí. O Nick Herbig foi muito clutch, jogou muita bola. No que ele entrou em campo, jogou muito bem. Broderick Jones, Joey Porter Jr. Mas eu iria de Joey Porter, velho. Eu iria de Joey Porter Jr. Apesar de que o Broderick Jones jogou muito bem, mas o Joey Porter foi mais consistente. Não à toa, ele foi titular mais cedo do que o Broderick, né? Esse é um dos jogadores de primeira rodada. Eu considero os dois jogadores de primeira rodada, tá? Mas, sem dúvida, o Joey Porter... Tem um Kenan Benton também, jogou pra caramba, tá? Jogou pra caramba. Jogou até... Se brincar, jogou até mais do que o Joey Porter, por causa da lesão do Ken Hayward. Mas eu ainda vou de Joey Porter pelo impacto que ele teve na defesa, que ele mudou na secundária, apesar de que no final da temporada ele deu uma queda. Ele enfrentou ataques mais complicados de defender, porém eu iria no Joey Porter do mesmo jeito. O impacto dele foi muito grande e foi imediato. O Kenan Benton foi crescendo durante a temporada, apesar de ter tido muitos snaps no início. O impacto dele evoluiu com a experiência dele. E o Broderick teve suas inconsistências, apesar de estar jogando fora de posição. Então eu iria de Joey Porter mesmo.
Já deixo dois votos pra porta, hein, Léo?
Eu vou de Kenan Benton. Acho que o Kenan Benton ele teve um impacto muito grande na primeira metade da temporada, no nosso talvez maior problema, que era a nossa DL. A secundária, querendo ou não, teve uma evolução, trouxemos jogadores, a DL, o único jogador que a gente trouxe foi o Kenan Benton. E o Kenan Benton impactou muito. Depois de TJ, pra mim, é o nosso melhor pass rush do time. Espero ver muito mais dele. Espero ele como titular, tá? Tá na hora dele ser titular desse time. Tá pedindo passagem.
Bem verdade, André.
Cara, pra desempatar, eu vou de JPJ, cara. Vai ser Joey Porter aqui. Eu concordo com todas as palavras do Léo. Inclusive, eu acho que esse era a minha bola curva pra trazer aqui pra esse debate hoje. Pensando no trabalho e isso e tal, falando assim, cara, mas ao mesmo tempo eu tenho o Kenan Benton, né? Tem o Kenan Benton, ele chegou, ele basicamente caiu de paraquedas com a lesão do Cam Hayward. Cara, ter que substituir um capitão, veterano, cachorro velho, e ter que mostrar resultado do jeito que ele mostrou é uma responsa gigantesca, mas eu vou trazer ele mais pra frente aqui na nossa discussão. Pra calouro, vai ser o Joey Porter, que teve um impacto também já muito, muito, muito instantâneo e ganhou o seu espaço na titularidade de um jeito quase instantâneo. Uma curiosidade só, inclusive na pré-temporada eu tava vendo alguns reviews sobre várias posições e um dos perfis que traçavam pro Kenan Benton era um Cam Hayward mais novo e mais explosivo. Eu achei bem interessante. Quando caiu no Steelers, eu dei uma vibrada, querendo ou não. E eu falei, esse cara vai ser a joia do draft. E dito e feito.
Boa comparação. Agora a gente tem um critério de aquisição, ou troca, ou contratação, free agent. Então, obviamente, não vale draft, porque draft a gente acabou de eleger o melhor calouro. Léo Lima.
Ah, essa pra mim é fácil. Isaac Seumalo, pra mim, é o melhor jogador, não só a melhor contratação, mas como o cara que mais impactou o time no ano. Mais que o TJ Watt até. Tipo assim, pensando no que a gente veio dos outros anos, pra esse ano foi o maior impacto do time. Em evolução, em melhora, nosso OL melhorou muito com ele. Muito, muito. É assustador como a gente conseguia correr pelo lado esquerdo, que não fazia tempo. Então, Seumalo, pra mim, melhor contratação com tranquilidade, tá?
Caio.
Igual a Léo. Isaac Seumalo. Esse cara é um monstro. Joga demais mesmo.
Eu gosto que é o segundo ano que a gente realmente comemorou, assim, de coração, de OL, porque era... Quando a gente fazia lista de free agents, eu acho que era o primeiro nome, cara, que a gente levantava. Ano passado, James Daniels. Esse ano, 22, Daniels. 23, Seumalo. Então... Mas o seu malo, André?
Igual, não tem como esse voto ser diferente. Poderia aqui trazer o Allen Robinson, não, sacanagem. Esse cara impactou também de um jeito absurdo. Eu acho que desde Big Ben, a gente não tinha uma linha ofensiva tão... Big Ben, eu digo assim, né? Dos tempos que ele ainda estava jogando bem, né? A gente não tinha...
Pré-lesão no braço.
Pré-lesão no braço, exatamente. Pré-Duck Hodges, meu Deus do céu, quem lembra? a gente não tinha uma linha, o interior de linha tão bem, tão bom assim. A gente não tinha um cara que não cedia pressão. A gente acabou sofrendo com o Mason Cole de qualquer jeito, né? Até porque o seu Malo não tem como jogar duas posições ao mesmo tempo, mas do lado dele passava quase nada. Eu fiquei muito surpreso que a gente conseguiu trocar por ele. Eu fiquei muito, muito feliz mostrando que o Omar Khan vem para negócios, né? E cara, ter uma troca desse calibre de um cara que acabou de passar pelo Super Bowl e fez uma unidade tão forte do lado do Hall of Famer Jason Kelce, eu acho que foi inestimável essa troca.
É isso, seu Malo é tranquilamente a melhor aquisição. Fica uma menção honrosa, como o Germano sempre gosta de trazer, para basicamente o pote de feijão inteiro, tá? Com o Holcomb, com o Alexander, e Landon Roberts, os três tiveram um papel bom durante a temporada. Vale a menção para os caras, mas seu Malo tá na frente tranquilo. Muito bem, a gente tem uma categoria aqui que tem uma interrogação à frente. É na base do... Você tem algum voto para ela? Você tem algum voto para Comeback Player of the Year, Léo Lima?
Tu não pulou uma, não?
Talvez eu tenha pulado. Eu posso confirmar.
Surpresa do ano, é que tu falou do pote de feijão. Tu falou do surpresa pote de feijão, minha grande surpresa do ano se chama Elando Roberts. Elando Roberts.
Jogou muito, velho.
Porra, muito, muito. Tipo assim, é um cara que a gente chegou e falou, esse cara não vai ser titular nem a pau. Ele vai
não, eu achei que... Quando você escutou o Kwon...
De pass rush,
Mano, quando você escutou o Kwon Alexander, a defesa vai ser Holcomb e Kwon. Nem precisa. Elando Roberts é um tampa, é um cara completamente comum. Só que ele jogou muito, velho. Ele jogou muito. Ele se superou. Eu acho que da carreira dele, se não foi a segunda melhor, foi a melhor temporada. Se não foi a melhor, foi a segunda melhor. O que quis dizer? Porque, se não me engano, ele já ganhou o Super Bowl contra o Patriots, mas, cara, ele jogou um absurdo. Ele conseguiu até se superar na parte de defendendo o passe, pô. Aquela defesa de passe dele contra, acho que foi contra o Bills agora.
No final, absurdo, contra, né? O Kincaid, absurdo.
Foi sinistro, jogou muita bola, velho. E detalhe, lesionado, tá? Temporada, assim, da semana 8 pra frente, foi todo sacrifício.
Bichado, primeira vez jogando com
jogou
com,
muito,
com Dot.
Eu ia falar isso, assumiu a capitania também de um...
Jogou muito. Absurdo.
De toda uma estrutura ali que estava sofrendo muito com lesão, né? A gente estava basicamente trazendo o cara da rua para jogar de linebacker e ele assumiu a capitania ali, estava passando as calls, estava comunicando muito bem. Eu acho que ele incorporou muito bem também o espírito de como é ser um homem de ferro, né, da cidade. Então, cara, eu acho que... Mas o meu voto não é dele, tá? Não é dele. Por favor, podem completar. Se vocês têm.
Eu e Caio votamos já.
Votei no Leandro Roberts. Pra mim...
Tá comigo?
Tá contigo.
Cara, eu falei antes, pra mim vai ser Keanu Benton, velho. O preço que ele trouxe, o preço que a gente pagou por ele e tudo que ele trouxe, eu acho que foi uma surpresa muito, muito massa. É difícil tu ter um jogador da altura do draft dele que tem um impacto imediato. A gente consegue falar de caras que você pega tarde no draft que demora um tempo para evoluir, tu tem que colocar em um trabalho de 1-2 aninhos, principalmente quando é uma posição que tem é muito técnico e é muito trabalho de grind e bater capacete com capacete ali na linha toda a porra da jogada. Mas o Keanu Benton, cara... Como eu falei antes, assumir a posição de um capitão machucado, veterano, que é basicamente a alma da linha, do interior da linha defensiva, e ainda conseguir render, cara, o que ele fez, assim, é prova que, pra mim, assim, acabou o contrato de calouro dele, dá o dinheiro que ele quer, cara, mantém ele ali... Porque o que ele provou nesse primeiro ano, assim como o Landon Roberts, essa vontade de querer fazer acontecer e essa vibe que a gente sempre ouve o Mike Tomlin falando de next man up, assim, ele vestiu a camisa e falou, cara, vamos embora, e é isso aí. Então, pra mim, foi uma surpresa muito grande vindo do draft. Como tem que dar pro Joey Porter o rookie, eu vou dar pra ele a surpresa, então.
Maravilha. Keanu Benton ganhou um voto, mas o escolhido é Landon Roberts. E aí a gente entra pra Comeback Player of the Year.
Me dá só uma menção rosa. Marcos Golden.
Cedida. Marcos Golden.
Ah,
tá bom.
Marcos Golden, a gente vai citar outra categoria.
Jogou muito,
mas você tá em outra categoria aqui.
E ninguém espera. Eu não diria nem surpresa. Eu diria surpresa da gente ter conseguido trazer um cara que tava queimado na liga e jogado bola ainda assim. Que ano passado a gente tentou com. Como é que era o nome do malandro do Broncos que eu apaguei da minha.
Malik Reed, o inepto.
Malik Reed, ele não chega a entrar nessa categoria de Marcos Golden, não. Marcos Golden é um cara mais tarimbado. Eu diria que ele tá entre o Melvin Ingram e o Malik Reed. Ele tá nessa categoria entre os dois.
Sim.
É um cara que teve sucesso, mas que também teve seus anos ruins, mas nunca chegou a ser. Malik Reed é um bagre, pô. É um bagre. Vamos combinar aqui. O cara é um bagre. Um jogador completamente comum, que gerava pressão, que tinha seus sacks aleatórios, né? Marcos Golden foi clutch, pô.
Não, então, eu só queria citar o Golden, porque, cara, pra mim é o nome que a gente tem que trazer de volta. É da Fridges. Nosso Fridges é o primeiro. Traz
ele, não, pra mim o primeiro, assim, claro, ele é um ótimo nome, sem dúvida. O primeiro pra mim seria o com o Alexander, se ele tiver saudável. Eu acho um jogador fenomenal, velho. E ele tá jogando muito. E é um linebacker capaz de cobrir passe. É uma coisa que a gente tem muito carente. A franquia é muito carente. Tem um linebacker que consegue cobrir passe. Então, se ele tiver saudável, é no-brainer. No-brainer mesmo.
É isso. Já deixar esse spoiler para nossa audiência. Esse será o assunto da semana que vem, tá? O que é que o Steelers deveria fazer na off-season, na nossa opinião. Não é o que o Steelers vai fazer, porque ele deveria fazer. Comeback Player of the Year. Basicamente, a gente tem dois indicados, a não ser que vocês consigam levantar mais um. TJ Watt passou metade da temporada passada fora por lesão, metade jogando meiota. Jogando amarrado, literalmente. Não do jeito que você pensou, mas amarrado.
Tem mais um também. Eu lembrei de mais um. Mas continua, termina.
Mason Rudolph saiu da masmorra, basicamente, e jogou bola.
Jogou, tá?
Bola, as pessoas estão considerando ele como um jogador.
Tem mais um também, mas que se for o mesmo que eu tô pensando, talvez
não, então, ele... o nome que eu boto na conversa também, não é meu voto, mas Deontay Johnson, que não teve nenhum touchdown na temporada passada.
Um bom nome, eu não citei ele não, mas é um bom nome.
Esse ano jogou muita bola e touchdown, né? Fez touchdown, tá bom. Ele terminou o ano com...
Quatro?
Cinco touchdowns.
Três?
Cinco na temporada regular, né?
Deontay Johnson teve cinco touchdowns?
Sim, teve. Ele teve igual o Pickens ou mais?
Ele teve...
Pickens teve mais.
Pickens teve 5 ou 5? Caraca.
Só que Pickens teve 1.140 jardas e ontem teve 717.
É porque o Pickens pegou muita bola longa.
Ontem teve lesão também, perdeu
quatro semanas. São Francisco, ele saiu acho que no primeiro tempo.
Pickens com 106 targets, de ontem com 87.
Veja, em teoria a gente deveria ter mais um candidato aqui, só que infelizmente ele mais comum de ser na temporada. O Cole Holcomb tá voltando de uma lesão na temporada passada. Redskins Commanders. Mas infelizmente ele não conseguiu terminar a temporada, né? Ele
jogou o Zinco Rocha aqui no chat lembrou mais um.
Ele não entra nessa disputa.
É que ele não jogou. Ele não jogou, é isso. Ele nunca. Ele conta como calouro.
Com o NBA. Perfeito.
NBA conta como calouro quando o cara machuca, não joga pro primeiro ano.
Claramente, a contratação. Ô, Léo, a troca pelo Allen Robinson claramente foi pra os Steelers não ficar dependente de um cara que é rookie, porque ele foi rookie esse ano.
Sim.
E você deu pra perceber que o uso dele no final da temporada foi mais objetivo, foi mais interessante. Ele teve touchdown no jogo de playoff, pô. E se eu não me engano, teve mais um touchdown. Foram dois touchdowns.
Teve aquele longo de 70 e poucas jardas.
Ele só teve um na regular? Não teve nenhum.
Só aquele de 72. Ele teve 180 jardas na temporada regular, sendo um touchdown de 72. Não teve um corrido também. Ele teve um corrido na regular.
É isso que eu tô falando. Ele teve um corrido na regular. Ele teve corrido. Ele teve um no final da temporada e teve esse dos
playoffs. Três touchdowns no ano, pô. Tá bom?
Não, tá bom. Pra um rookie tá excelente. Pra um cara que vai ser colocado aos poucos aí no time, porque ele é um cara pra ser colocado aos poucos. Ele é um jogador é um jogador um pouco diferente, né? Ele é um cara mais baixo, mais explosivo. Então, acho que o coordenador ofensivo que vem aí vai ter uma arma, vai ver ele como uma arma, vai poder trabalhar ele melhor. Assim, o meu voto para Comeback Player of the Year vai para. Veja, é complicado. Eu não vou dar para Tent Jordan esse prêmio, não vai ser ele, por um motivo muito específico, porque ele vai ganhar outro prêmio aqui. E para mim é Mason Rudolph. Para mim, Mason Rudolph, sem dúvida. É, o que o Mason Rudolph faz quando ele volta... Mason Rudolph passou 2 anos de jogar, tá? Esse cara, ele recebe um hate da torcida que eu acho completamente injusto. Injusto. Porque, primeiro, ele foi um cara que recebeu uma agressão física em campo e foi acusado de uma coisa que ele não fez, que foi suposto aí resultado dessa agressão física. Porque não, se não teve prova, ele não fez. Aliás, teve prova contra, né? O juiz disse que não ouviu nada, os jogadores que estavam ao redor dele não ouviram nada. Então, assim, ele foi agredido em campo. Uma agressão muito severa, tá? Uma capacitada na cabeça. É muito severa. Podia ter causado uma lesão permanente.
Dele. Ele não tava nem de capacete, tá? Sim.
É, pro jogador que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um marginal. É, Miles Garrett, desse jogo pra frente, pra mim, é um marginal completo. É, o que ele fez é coisa de bandido. Isso é coisa de pessoa que deveria ser presa. Isso é uma agressão muito forte. Mas, enfim, seguiu. E depois disso, ele sofreu uma concussão da qual ele claramente não recuperou. Ele tinha seus problemas como jogador, estava na segunda temporada dele na NFL, era muito novo ainda, e daí pra frente ele não conseguiu se recuperar numa temporada de altos e baixos dos Steelers. Foi aquele ano que ficou entre ele e Duck Hodges ficou como titular, e só foi voltar a jogar na temporada de 2021, no ano que Big Ben não pôde jogar contra o Lions, uma partida, se não me engano, por concussão. E aí, quem assume o jogo? Mason Rudolph. E apesar do Steelers não ter ganho o jogo, empatou, conseguiu empatar com o time 0-10. Mike Tomlin special, tá? Mike Tomlin special total. Empatou não por culpa dele. Ele fez um jogo completamente dentro da linha esperado para um quarterback reserva. Ele ganhou o jogo. O problema é que o wide receiver 1 dele e o tight end 1 sofreram fumbles em momentos decisivos. Momentos que ele caminhava para um field goal para ganhar o jogo. Então, assim, foi uma derrota, foi um empate em erros inaceitáveis de outros jogadores, e não problema dele. Ele foi competente naquele jogo. Só que dali para frente se esqueceu da figura Mason Rudolph. Porque ele é tão odiado que se esquece que existe um cara que foi minimamente competente. E como quarterback reserva, que é uma coisa que eu avalio muito, que eu, para um time que tem um quarterback titular, qual a importância do quarterback reserva? É ser um cara capaz de conduzir vitórias em jogos possíveis de ganhar em que você tem um bom time. Mason Rudolph claramente é isso. E ele sai de um hate de um ano que ele quase não vinha pro Steelers, tá? O Steelers reassinou ele, acho que no meio da off-season aí, quando ele...
Quando pintou a regra de terceiro quarterback.
Isso, exatamente.
Quando aprovaram a regra, foi isso mesmo.
Quando aprovaram a regra, e ele não ia ficar. E aí o Steelers vai lá, já tinha acabado o contrato, ele tinha até tido uma troca de farpas, ele tinha falado mal do Steelers meio que deixou claro que não queria que ele voltasse, ele volta. E volta, e é escanteado mais uma vez, mas tá lá, caladinho, fazendo o trabalho dele. E aí, quando ele assume a vaga do time, não só ele joga bem, como o time joga por ele. Que é outra parada. Que o time não jogou por Kenneth. Esse time não jogou por Kenneth. Esse time, muito menos por Mitch. Porque Mitch é ruim. Mitch é muito ruim. Ninguém joga por um quarterback ruim. Agora, o Mason tem seus defeitos. Não é um quarterback para ser titular na NFL. Mas ele chega e comove todo o elenco dos Steelers. E consegue levar o time para os playoffs. E faz um jogo muito decente de playoff contra um time muito... Que tem uma defesa boa, um time muito cascudo fora de casa, que é o Bills, tá? Então, assim, pra mim ele é comeback player of the year, muita diversidade que ele teve na carreira nos últimos 2 anos, e foram 500 dias aí quase sem jogar, né, como quarterback na NFL. Então, pra ele ter a confiança, a mentalidade de não só jogar bem, como ter evoluído nesse período, e a resiliência de você voltar e dizer, vou voltar e vou jogar bola pra esse time que me negou várias vezes. E ele jogou, velho. Ele jogou, ele levou o time pros playoffs, ele mudou. Mike Tomlin chamou de Spark, né? Ele chamou de Spark esse tipo de mudança. Ele foi o Spark necessário na temporada, tanto é que ele botou aquele Pickett no banco. E não houve qualquer hesitação do Steelers em trocar ele pelo Kenny. Em nenhum momento. Até entrou nos playoffs e não houve hesitação. O quarterback da gente é Mason Rudolph. Então, pra mim, um cara que passa por tudo isso que ele passou e é resiliente a ponto de chegar e ganhar e levar o time aos playoffs, um time que perdeu pra 2 times, 2-10, pra mim, esse cara é sem dúvida o comeback player of the year. Sem dúvida.
Léo.
Dito isso, o TJ Watt é o TJ Watt. Eu voto nele. Ele merece mais um pra mim. Mas eu entendo o voto do Caio. Faz sentido. Só que eu me pergunto quanto o pouco tempo de Mason Rudolph foi o bastante pra imagem dele. Será que se não tivesse mais tempo ele não teria derretido?
Acho que a mostrar foi pequena. Será que ele não teria sido melhor ainda? Exatamente. Aqueles times 2-10, será que ele não teria ganho?
Sim, porque não, então, a gente muito perdido. Eu só não boto ele porque a amostragem foi muito pequena.
Não, justo. Eu não acho que foi pequena. Não acho que foi pequena. Mas é justo. Você vota justo. Assim, teria... No caso do Cole Holcomb, que foi uma amostragem pequena, ele não teve o impacto no nível que o Mason Rudolph teve. O Steelers ganhou jogos por causa do Mason Rudolph, pô. Isso é muita coisa. Pra mim, apesar da amostragem ser pequena, é tipo o Nick Foles no ano que ele ganhou o Super Bowl. Ele não é, claro, ele não ganhou o comeback foi Player of the Year, mas a amostragem foi pequena, mas foi muito eficiente. Então, naquele ano, naquele recorte ali, ele foi o jogador mais importante daquele time, entendeu? Carson Wentz jogou até a semana 14, 13, naquele ano. Então aí que ele saiu da conversa de MVP, porque ele lesionou lá no finalzinho da temporada. Já o Nick Foles jogou bem pouquinho, mas o pouco que ele jogou foi tão eficiente que ele ganhou o Super Bowl. Então, assim, apesar do recorte ser muito curto, ele assumiu um time com moral baixa, um time ruim, que o Steelers essa temporada, apesar de ter ido para os playoffs, não é um time bom. É um time ruim defensivamente, é um time ruim ofensivamente, é um time ruim play calling, é um time desorganizado. Ele assumiu um time completamente terrível. Os special teams, a gente não tem panta, a gente passou 17, 18 jogos na temporada sem panta. Ele teve drive de 90 jardas de touchdown aí, acho que 4 a 5 vezes na temporada, com a gente sendo pinado e o nosso Panther não consegue devolver um trabalho. É muita eficiência. Para mim, essa eficiência dele me ganha. Eu voto é completamente lúcido nele.
É, Caio, só para confirmar, são 762 dias entre o último jogo de Mason Rudolph e ele voltar nessa temporada. É 14 de novembro de 2021, o empate contra o Lions. E o jogo contra o jogo dessa temporada que ele entrou, meu Deus. Contra a Indianapolis. O final do jogo contra a Indianapolis dia 16 de dezembro. Então são 762 dias. 2 anos, 1 mês e 2 dias. Muita coisa. Então temos um voto para Rudolph de Kai, um voto para TJ de Léo. André?
Então, ouvindo os amigos da mesa aqui discutindo tanto, eu concordo com os papos dos dois. Eu concordo que o Rudolph é muito injustiçado na organização, porque eu concordo com o que o Caio fala de ele não ser um quarterback titular, ele não ser nem de longe um quarterback pronto para liderar um time e tudo mais, mas ele foi muito injustiçado no Steelers em si, principalmente depois de a gente estender o Trubisky e falar que ele é menor que o Trubisky, né? Eu achei isso terrível, até pelo fato de ele ser um veterano do Steelers, né? Ficou tanto tempo. Concordo também com o telespectador falando que o Calvin Austin também pode ser um possível comeback, mas eu acho que isso vai esperar para ano que vem. Eu acho que ano que vem a gente vai ver um Calvin Austin muito mais capaz, até porque ele está se demonstrando, ele está se provando para o Mike Tomlin e para a organização, fazendo um trabalho, para mim, excelente no Special Teams de Punt Return. Mas, cara, aqui tem que ser o Mason Rudolph, porque apesar de eu concordar que a amostra pequena foi extremamente crucial para que a gente chegasse nos playoffs. Quando a gente estava precisando ganhar os jogos, ele ganhou os jogos e, como o Caio falou, ganhamos por causa do Mason Rudolph. Ele deu step up, a gente estava desesperadamente precisando ganhar do Seahawks, a gente ganhou do Seahawks por causa do Mason Rudolph. A gente precisava ganhar, mesmo com um time totalmente desfalcado do Ravens, a gente ganhou do Ravens fora de casa. Então, cara, é Mason Rudolph pra mim. Apesar de tudo, concordo com os dois lados. O fato de, quando precisava ganhar, a gente ganhou, conta muito aqui pra mim também. Então é Mason Rudolph na cabeça.
Meu voto também é para Mason Rudolph. Ele saiu do cara completamente rejeitado, dia tanto faz, ninguém na liga quis esse cara, a gente acabou trazendo de volta só porque ele conhece um pouquinho, para um jogador útil de NFL, jogador que deu um piso para esse time jogar. Ninguém tá falando que ele é estrela, pô. Longe disso. A gente já conversou sobre, eu, por exemplo, já disse que eu provavelmente desisto da temporada se Mason Rudolph for o titular do ano que vem, tá ligado? Ou pelo menos se for um grupo de novo, Mason Rudolph, Mitch Trubisky, Kenny Pickett. E a gente só tá afirmando que ele saiu da masmorra do Steelers para um cara que foi, tá, há quase 3 anos inativo, sequencialmente inativo, não assume jogo nenhum, desde que Kenny Pickett foi draftado, Mitch Trubisky foi contratado, ele é o quarterback 3 do Steelers, e um quarterback 3, entrar para jogar como ele jogou, a ponto da galera já dizer, pô, bicho, não vai dar nem para trazer de volta, porque alguém vai assumir essa projetinho e querer o próximo Geno Smith. Mason Rudolph é o comeback player of the year. É até bom para ele ganhar um voto, ganhar uma moralzinha aqui.
Eu sou a favor de dar um contrato de quarterback reserva para ele. Contrato aí de 2 anos, 3 anos, quarterback reserva para ele. Algo próximo, não igualmente do bicho, mas algo próximo aí de, sei lá, seus 6 milhões ao ano. Tranquilamente, velho. Quarterback reserva é a coisa mais útil que se tem na NFL hoje. Se você tem um franchise quarterback, quarterback machucar. E assim, eu tô presumindo que a gente vai seguir Kenny Pickett, porque esse é o plano. Claramente esse é o plano. Então a gente vai pensar em pagar um quarterback reserva, porque eu acho que, dos que eu vi do Steelers, o quarterback que mais lesionou foi o Kenny Pickett. Perdeu o jogo por lesão. Ele perde muito jogo por lesão. O Kenny Pickett é muito injury prone, principalmente com concussão. Ele se expõe muito, não sabe se defender bem, não sabe cair bem. É muito lesão. É lesão no joelho, lesão no ombro, lesão na cabeça. É. A gente vai precisar de um quarterback reserva competente. E eu pagaria ele só pensando nisso, eu já pagaria ele. Imagina aí pra, sei lá, um quarterback de transição. Não tô dizendo que eu quero, mas é melhor do que Kenny. Pelo menos ele mostrou menos ruim do que Kenny, no pouco que ele jogou.
Esse vai ser um papo animado da semana que vem.
Não que isso seja bom, tá? Não tô defendendo que ele é. Eu quero ele, não. Não quero, não. Mas pra ele ser quarterback reserva, aceito na hora.
Perfeitamente. Ah, tem um tópico complicado aqui pra gente. Léo, que foi o melhor treinador dos Steelers nesse ano?
Eu acho fácil, tá? Eu acho fácil. Acho que o nome dele é Aaron Curry. É o nosso treinador de inside linebacker. O cara teve um pote de feijão e fez os três jogarem muita bola. Os três não. Porque quem vinha entrando depois também vinha jogando bola. Então, é o cara que chegou esse ano e, pra mim, é o melhor treinador do time hoje.
Pra mim, só um jogador da unidade dele foi tenebroso. O resto foi tudo... Ou foi, tipo, razoável,
vamos ser sincero, né, cara?
Era excelente.
E vamos ser sinceros, o cara é running back.
Era running back ou era wide receiver? Não lembro.
Ele era running back,
Mark Robinson era running back?
Não, Mark Robinson. Você tá falando do Mark Robinson? Eu tô falando dele, não. Tenebroso pra mim foi só Michael Walker.
Esse aí era... Porque... Era...
Terrão total. E ele teve seus momentos, tá? Ali no início dele na defesa. Teve algumas jogadas interessantes. Mas, em geral, um jogador muito, muito abaixo da média.
É isso. Léo votou em Aaron Curry. André?
Cara, eu vou lançar uma bala curva, tá? O nosso melhor coordenador foi o Dennis Smith de Special Teams, cara. A gente bloqueou punch pra caramba nessa temporada, cara. Eu acho que não é à toa que a gente tá com o Killebrew aí ameaçando ir pra All-Pro como Special Teamer. Porque, cara, toda vez... Fazia muito tempo, eu como torcedor, não olhava pra uma jogada de Special Teams ou falava que, ah, beleza, Chris Boswell vai acertar esse field goal. E todo o punch do time oponente, eu olhava e falava assim, cara, a gente pode muito bloquear esse punch. É muito fácil. Tá na região que o Dennis Smith gosta, tá, cara, isso daqui tá no papo do Killebrew. O Killebrew vai colocar a mãozinha ali e vai dar um jeito.
Ajustando, André, ele foi ao pro.
Ele foi, justamente. Ele foi. Justamente. Então, e teve Patrick Peterson bloqueando o chute de field goal também, né? Não teve? Um troço assim? Me corrija se eu estiver errado nessa temporada.
Eu lembro de um.
Então, cara, eu acho que é nessa dele, temporada. Caso, né? Sim, sim.
Porque também, de field goal, teve uns 3 bloqueados. Um negócio desse, a gente bloqueou bastante.
Então, cara, o Special Teams pra mim foi muito bem, foi muito bem coordenado. A gente, né, a gente tem o Presley Harvey, que a gente sabe que é um chute de 70 jardas no ar com um hang time de uma década, e daí tem um punch horroroso de 10 jardas com um line drive, assim, né, reto. Então, é muito hit or miss, mas por causa dele. Porque eu acho que a unidade do Special Teams nesse time, eu acho que nunca foi tão sólida, sendo bem sincero.
Exceto o que o Peu levanta aqui.
Exatamente, eu ia comentar exatamente isso. Não é call, só pra deixar claro, claramente não é call do Dennis Smith isso aqui, tá? Claramente era call do Mike Tomlin o ano todo, manter esse cara.
Eu também acho.
A única coisa boa do Percy Harvin é que ele é talvez o melhor holder da NFL. Só isso. Porque como punter, ele é o pior punter
da NFL. Dizem os insiders que é o motivo dele estar no Steelers até hoje.
Exatamente, porque ele como punter, ele é o pior punter da NFL. É certo isso.
E só uma informação, o Killebrew só teve 7 snaps pra bloquear field goal. Bizarro, né? Pouquinho, né?
Bizarro. E ele teve 2, não teve?
Ele teve um, se não me engano, foi um field goal e um punch.
Tá vendo? Eu acho muito, muito bizarro. muito bizarro que a gente conseguiu produzir aquelas tal das splash plays, né, que a gente sempre ouve sair da voz do Mike Tomlin e cara, o Special Teams também veio para jogo.
Duas coisas com o velho trabalharam muito esse ano, então. Kilbrew e o Max lá dele machucando aquele chiclete velho lá.
Uhum.
Aquele chiclete não acaba. Deve tá machucando há 2 anos mesmo o chiclete.
Eu tô até pesquisando.
Ele e o Sean Payton, né? Meu voto, eu não vou me alongar, não. Vou lá lançar meu voto. Meu voto é igual ao Léo, Aaron Curry. O cara deu aula aí. É, trabalhou com material até fora de forma.
Talvez a pior mão de obra possível.
É. Não, e quando ele teve mão de obra boa, os caras jogaram muito, tá? Con e Cole Holcomb e Roberts jogaram muito essa temporada. Quando estiveram em campo lesionados, né? O Andrew Roberts jogou muito e o resto, o que podia entregar, entregou o mínimo. Né? É, então assim, não tem nada que reclamar, pelo contrário, só elogiar da unidade dele. E pra mim, o que tira o voto do Dennis Smith é justamente a culpa do PH3. Pra mim é o que tira o voto dele, tá? Apesar de não ser culpa dele ser mantido, foi muito boa a temporada do Special Teams tirando o punt. A temporada do Special Teams realmente foi muito fora da curva. Não à toa que o Clebriu vai ser ao Pro, né?
Eu fui até buscar pra ver se o outro
possível
até tinha sido votado. Eu fui até buscar para ver se o outro Panther que o Steelers teve foi Braden Mann, se ele tinha recebido voto para All-Pro, mas ele não teve. Mas peraí, por que vocês estão falando de possível All-Pro? Miles Killebrew é
não,
um All-Pro.
Não, ele foi. A gente consertou por causa disso.
Ah, já foi? Já foi eleito.
Ele,
eu viajei. Ele e o TJ.
É porque sempre saem várias listas, mas a oficial que é da
Associated Press.
Os Edge foram ele e Miles Garrett, né?
Isso.
Foi.
Mas isso mesmo. Mas o Garrett na frente dele, recebeu mais votos.
Sim.
Sempre, né?
Ele e Garrett no primeiro time, Micah Parsons e Max Crosby no segundo.
Se bem que ele ganhou um jogador defensivo da AFC, né? O TJ Watt.
Mas é pela votação? Campeão, é uma votação.
Quantas vezes você já ouviu falar da 101 Awards?
Primeira vez, confesso.
Confesso também.
Belo troféu, tá?
O Pirequim já anunciou que o voto dele é do Miles Garrett. Por motivo de planilha.
Número.
Bicho, aguardem. Quando sair a confirmação disso aí.
Vocês
vão ver. Vocês vão ver o que vai
acontecer. Vai dar
um demônio.
Então, Aaron Curry, o nosso treinador do ano, eu também concordo que deu uma temperada gostosa no pote de feijão de linebackers do Steelers. Aí a gente pula pro trecho final dessa eleição. E o trecho final são 4 votos. O melhor por setor. A gente começa com ataque, Caio. Melhor jogador de ataque do Steelers em 2023.
Najee Harris. Najee Harris, fenomenal. Que jogador. Reviravolta. Ele teve um OL muito difícil de trabalhar no início da temporada. Foi muito criticado. Segunda parte da temporada, ele carregou. Inclusive, teve jogo que o Jalen Warren não estava bem. E ele carregou. Jogou para um caralho esse ano, o Najee Harris. Segunda parte da temporada foi... Jogou um absurdo. Anotou touchdown pra caramba, acho que foram 8 na temporada, ou mais. Fora. Jogou muito, velho. Eu ainda não entendo como o Steelers usa tão pouco a árvore de rotas dele. Porque ele corre rotas. O Steelers precisa usar mais ele como recebedor. Não como recebedor de screen. Screen Warren mesmo, mas tô falando como recebedor mesmo. Vai alinhar ele como agressiva e botar ele pra correr rota. Porque ele é bom, velho. Ele é bom, ele é muito bom. Ele tem mãos muito seguras. Pra mim, melhor jogador do ataque, Jalen Warren.
2 com Danilo.
Najee Harris, doidei. Najee Harris.
Eu vou, 2 com Danilo, eu vou de Azaik Samalo. Pra mim, Samalo foi o cara que dominou o ataque.
Um voto. Najee...
Vai de mesmo gol, não, Léo?
Algum momento ele vai de mesmo
gol. Ele vai ganhar a vota.
Léo, desculpa, uma coisa. Deixa eu só voltar uma coisa que eu esqueci de falar no comeback player. Tem um jogador que a gente esqueceu de citar porque foi até injusto, porque ele não fez uma boa temporada no ano passado e foi bem esse ano. Não pôde ser o comeback, mas o Daniels jogou bem, o James Daniels. Jogou muito bem esse ano, no ano passado foi muito mal. Era um cara aí que podia se considerar pro voto.
Najee, ele é meu voto porque ele não só mostrou dentro de campo, ele superou uma fase de temporada que era muito contra ele. A gente passou semanas e semanas dizendo, bicho, as formações que botam pra Najee correr, o esquema que bota pra ele correr contra o que botam pra Warren, parece que o técnico gosta de um e não gosta do outro.
Uhum.
E fora de campo que ele mostrou de liderança, cara. As declarações dele dizendo, bicho, tem uma coisa muito errada aqui, dele reunindo a linha ofensiva, dizer, cara, como é que eu posso tornar a vida de vocês melhor nessa temporada? Eu sei que o negócio tá difícil pra todo mundo aqui, como é que a gente melhora essa situação? Então, Najee, dentro e fora de campo, foi... Ele saiu de um cara que eu já tava fechado de que não valia o quinto ano. Agora, nesse momento, eu estou fechado de que ele vale o quinto ano. Fechado... Mesmo sabendo que é pagar um running back.
Estamos fechados em tacar fogo, pegar em armas, caso eu não pegue o quinto ano dele, né? Nesse nível.
Perfeitamente, perfeitamente. André, melhor jogador de ataque dos Steelers.
Seu Malo também, cara. É, eu acho que ele reviveu aí o que que é essa linha forte do Steelers. Apesar de uma menção honrosíssima, concordo com o nosso querido amigo telespectador. Jalen Warren merece aí o voto também. É uma menção honrosíssima, porque, cara, o que esse cara fez também, assumindo quando... quando o Najee Harris não tava naqueles dias... Tava com problemas de achar os gaps, tava recebendo as calls erradas do Matt Canada e tudo mais. Eu acho que tudo isso merece também uma menção honrosa para ele, mas, cara, só pelo fato de a gente conseguir ter de novo uma linha ofensiva que não cede pressão interior pro nosso quarterback, eu acho que a gente vai longe.
Vamos lá, a gente acabou com dois votos para Najee, dois votos para seu Malo. O que faremos para essa categoria específica, tá aqui, vai pro chat. Enquanto a gente estiver votando em defesa e special teams, vocês mandam aí no chat quem é o voto de vocês, e aí ao final dessas duas a gente contabiliza. Vamos para voto de ataque, Caio? De defesa.
De ataque já defesa. Foi. Defesa. Defesa. TJ Watt. Vou falar mais nada, não. Nem vou menos.
Lembrando que MVP não entra nessa votação ainda, hein?
Não entra. Para mim é TJ Watt.
TJ Watt não é o MVP do time para você.
Não. Ah, não pode repetir?
De preferência, não repita. Aí dois jogadores ganham prêmios e fica um negócio...
Ah, vamos dar um prêmio.
TJ Watt. Ah, tô nem aí, velho. TJ Watt.
Ele quer dar dois. Ele já tirou o comeback, manda mais nada.
Perfeito.
Comeback não tem pra ele, não. Não. Comeback não.
Eu dei.
A gente pede pra não repetir.
Por isso que eu entre
o melhor da posição e o resto pode voltar. Não tem problema. Vamos lá, Léo.
Elando Roberts.
Perfeito.
Bom ponto, tá? Bom voto.
Excelente voto.
André?
Apesar de um ano bem mais ou menos, Alex Highsmith, sempre o leal do outro lado do TJ Watt, ele não tem os... A gente sabe, isso é batata, gente. Ele não tem os números, mas ele tem o intangível pro quarterback que, se eu não ser comido pelo 90 desse lado... Vai ter um cara fazendo um girosflim aqui do outro lado, que é o spin move dele, absurdo, que ele se livra do tackle dele em questão de segundos, e o cara vai me engolir aqui em menos de um segundo e meio. O Highsmith teve force fumbles recuperados pelo TJ. Ele teve sacks em momentos cruciais de jogos, inclusive desse Ravens que eu falei que pra mim é um dos melhores jogos e melhor momento também. Cara, eu acho que ele é o futuro do Steelers na defesa, sim. Ele é o futuro daquela linha e de manter novamente esse espírito do pass rush vivo quando o TJ Watt, infelizmente, se for desse time.
Também um voto para Elando Roberts, um para Highsmith, um para Watt, com Elando Roberts também nesse princípio de não repetirmos os votos. A gente coloca o nosso linebacker. Highsmith é uma discussão boa da semana que vem, mas eu adianto que ele é uma excelente moeda de troca para os Steelers nesse momento, tá? Vamos para Special Teams. Alguém não vota em mais.
Quem ganhou o jogador defensivo?
Elando Roberts.
Não disputei, não prestei atenção.
Perfeitamente. Alguém não vota em Miles Killebrew como melhor jogador de Special Teams?
Pode votar, pode se votar no Chris Boswell, né? Mas eu acho muita injustiça pelo que o Killebrew fez. É muito fora da curva o que ele fez.
E não foi um ano que o Boswell impactou tanto quanto outra hora. Foram só 31 field goals tentados. É pouco, né?
Ele jogou muito pouco, né? A grunu que ele jogou, ele foi muito. Teve um ano não, quase que.
Excelente.
Perfeito.
Excelente. 29 de 31 tá lindo.
Tá lindo mesmo.
E um dos field goals que ele erra, é um, inclusive um field goal que tem uma falta, a gente tem que voltar mais 5 jardas, e ele chuta de quase 60.
Uhum.
Ele tinha feito, né? Ele faz o field goal, tem a falta, ele volta e repete e erra.
É, cara, pra mim a votação de All-Pro resume bem quem é o vencedor dessa história aqui. Miles Killebrew teve 17 votos pra First Team All-Pro, como um special teamer. Okay.
Um absurdo, jogo demais.
Chris Bosh teve um voto total. Não era
o que já é pra, veja, pra o Pro é muita coisa, pô. É relevante. Sim, sim. É relevante.
É relevante. A minha tristeza é que Cairo Santos só teve um voto, mas enfim.
Não, mas tá bom também, não, pô.
Quem
o Cairo Santos esse ano teve a mesma quantidade de votos que o Mike Tomlin na carreira. De melhor técnico do ano. Mas é, ué, o Mike Tomlin tem um voto de melhor técnico do ano na história dele.
Pra quem não acompanhou, o All-Pro esse ano de kicker foi o Brandon Aubrey, do Dallas Cowboys.
Felicidades.
E o Jake Elliott foi o segundo time, dois jogadores de altíssimo nível. Então o Miles Killebrew ganha nosso voto aqui como special teamer. E aí a gente vai para MVP. Antes, lembrar aqui a votação da turma deu o Isaac seu malo, tá? O Slim The Wash votou no seu malo, o Prati votou no seu malo, o Daniel também votou nele, além do Peu também tinha votado nele mais cedo. Então o Isaac seu malo fica como o melhor jogador do ataque dos Steelers. Meu voto foi para Landon Roberts na defesa, porque o meu MVP da temporada é TJ Watt, mas é loucura, 19 sacks na temporada, fumble forçado, interceptação, tackle for loss, passe desviado, tudo que ele fez, ele ainda podia ter sido melhor.
Podia.
Sim, podia.
Foi uma temporada, veja, eu falo isso diversas vezes. Foi uma temporada abaixo do normal do TJ Watt. Se o TJ Watt tivesse sido uma temporada normal, ele teria tido 25 sacks, velho.
Sim.
Era a temporada pra ele, tipo assim, não é nem bater o recorde, pra ele explodir o recorde. A temporada pra ele vir pra mais de 25, 27 sacks, se fosse o caso.
Isso aí.
Empilhar sec atrás de sec. A quantidade de jogos que ele ficou contra o, sei lá, tackle 3, tackle 4, tackle 5 do adversário,
eu digo mais,
era pra esmerilhar, pô.
Era a temporada pra ele se garantir como Hall da Fama, tá?
Eu acho que ele já tá garantido.
Era nesse nível.
Na minha opinião, ele já tá garantido.
Não, mas tipo assim,
só por ele ser o único jogador líder ali. Liga 3 vezes em sacks e tem um deploy, ele já é Hall da Fama.
Mas se ele além disso, ele
ele estaria garantindo first ballot.
É.
Se ele ganhar um deploy esse ano, que eu acho que não vai ganhar, mas se ele ganhar, ele first ballot já.
First ballot,
2 vezes deploy já é first ballot.
E digo mais, né? Ele ia estourar aquela doação que ele comentou com o Pat McAfee no começo da temporada, que ele ia doar
por sec.
Um dinheiraço por sec se ele estourasse ali o recorde. Mas enfim, cara, já posso ir pro meu voto, Danilo?
Manda bala.
TJ Watt, não tem o que falar. Não tem outro jogador que chega no nível, a gente tá mais um jogo perdendo sem ele, que foi o caso do wildcard contra os Bills.
Maluquice, então meu voto é TJ Watt, André é TJ Watt também, Léo?
Também, tem nem o que discutir. Não é de hoje não, desde que ele pisou no time, ele é o melhor jogador do time, ele só não foi ano passado porque tava machucado.
É verdade, nas votações internas do time, inclusive.
Assim foi, foi Minka ano passado.
Foi Minka ano passado, acho que o ano de calouro dele ainda é Antonio Brown, mas depois que ele pega, não larga mais. Caio, Watt também, tranquilamente.
Tinha votado já, TJ Watt.
É verdade. TJ Watt é o MVP dos Steelers, então relembrar aqui os melhores do ano. O melhor jogo é em Cincinnati contra o Bengals na semana 12, vitória dos Steelers, o primeiro jogo depois de Matt Canada demitido. O melhor momento é a demissão de Matt Canada. A melhor jogada, interceptação do TJ Watt contra o Los Angeles Rams na semana 7, 8. Pedi qual foi a semana?
8.
Perfeito, semana 8. O melhor calouro do ano, Joey Porter Jr. A melhor aquisição, Isaac Seu Malo. Surpresa da temporada é Landon Roberts. O comeback player of the year do Steelers é Mason Rudolph. O melhor treinador, Aaron Curry, técnico de inside linebackers. O melhor jogador de ataque é Isaac Seu Malo. O melhor jogador de defesa é Landon Roberts. O melhor jogador de special teams, Miles Killebrew. E o MVP da temporada, seu TJ Watt. Esses são os melhores da temporada dos Steelers em 2023. André, pra gente deixar registrado aqui nesse episódio, manda um recado pra galera de Dropback. Como é que eles encontram vocês?
Perfeito. Encontra a gente em todas as plataformas possíveis e imagináveis com @dropbackbr. É, a gente, né, não é clubista, quer dizer, na verdade a gente é muito clubista, mas a gente fala sobre todos os times, todos os jogos que aconteceram. Tem muita besteira lá no nosso podcast. A gente faz lives todas as segundas, geralmente, antes do Monday Night Football. É, e também fica em formato de podcast no seu agregador aí favorito. É, convido você, ouvinte do Black and Yellow, vim lá, dar um oi na gente, ouvir a gente às vezes arrancar os cabelos e realmente tretar, quase num nível físico, quando um amigo meu de podcast sugeriu a troca de TJ Watt do Steelers. Aposto que se você gosta do Black and Yellow, você também vai gostar. Danilo, Léo e Caio, eu agradeço mais uma vez por estar participando aqui. É sempre muito gratificante sair do Dropback para falar muito mais de como esse time é superior a todos os outros da liga. E aguardo outros convites com também o nosso outro amigo clubista Lenny.
A sua bela peita de Santonio Holmes, fica o registro aqui do Henrique Santelena, André, o mais gostoso do Brasil. Que beleza.
É só que os beleza. Olhos dele.